Pega a sua Bíblia, seu celular, Gênesis. Capítulo de número 5. Diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou os filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto o Senhor para si o tomou. E viveu Matusalém 180 anos, 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 765 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos quando gerou. Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Diga comigo: Sem, Cão e Jafé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa ser pregada, que possa haver entendimento, que possa haver conhecimento, e que possamos aprender, no nome de Jesus, amém? Podem se assentar, amém? Quem como eu quis comer tudo, final de ano aí, começo de ano, eu fiz aquele regime da lua, você pode comer tudo menos a lua, aí você fica redondo. Gente, mas como é bom o final de ano, né? A gente tira o... solta o freio de mão. Agora segunda-feira é dia de pegar firme, hein? Esse ano eu tenho um propósito, é manter aquilo que eu conquistei, né? No sentido, né? E melhorar, logicamente, né? Voltar a fazer exercício e tal. E ler a Bíblia inteira. E já começamos, já. Se eu não me engano, ontem eu parei no oitavo capítulo do livro de Gênesis. Até por isso que eu estou pregando. Preguei na parte da manhã sobre Gênesis, estou pregando agora à noite, para motivar vocês a lerem a Bíblia. Tem um QR Code, eu não sei se está disponível aí, que é o do discipulado, tanto da pastora quanto o meu. Quando você coloca no QR Code, você vai ser direcionado para um grupo de discipulado, e nós queremos motivar você a entrar nesse grupo de discipulado, porque lá no discipulado nós vamos ter o plano de leitura durante o ano todo. Então nós vamos estar postando o plano de leitura, e estaremos também fazendo alguns comentários de cada livro, de cada capítulo que nós estaremos lendo. Ontem eu e a pastora, nós tiramos um tempo para estar estudando e meditando na palavra, e nós conversamos bastante sobre a palavra de Deus, né? Já era final da noite, tal, estava de boa, Anisoi estava dormindo, e aí a gente estava estudando um pouco a palavra. E é tão gostoso que a pastora também compartilhou com o grupo de discipulado dela algumas referências de Bíblias top que você pode ler, né? Bíblias que realmente vão agregar na sua vida. Eu não sei, tem os QR Code aí, o Albert? Se puder, coloca para mim o da pastora e o meu, daí o pessoal que já quiser fazer parte desse desafio de ler a Bíblia no ano de 2021 junto com a gente, já é nossos convidados. Amém? Gente, quando chega no capítulo 4, depois passa pelo 3, queda do homem, maldição, expulsa o homem do jardim, aí começa a falar a respeito da genealogia de Adão, que foi gerado logo depois da queda. Aí começa falando no capítulo 4 da genealogia de Caim. O primeiro filho de Caim chamou Enoque. E Caim foi lá e fundou uma cidade, colocou o nome do filho dele dessa cidade. Aí vai, começa e falando quais são os descendentes, né, da linhagem de Caim. E uma coisa que me chama a atenção é que, se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que toda a descendência de Caim fez, né? Se você pegar Lameque, Tubal-Caim, Jared, está tudo ali. Se você ler, você vai encontrar lá. Você vai ver que um foi pai daqueles que mexe com ferro, outro foi pai dos que trocam instrumentos de corda, o outro foi aquele que começou a cuidar de gado, começou a cuidar de lavoura, e vai falando a respeito do que eles fizeram. O que eles fizeram era a maior afirmação da linhagem de Caim. Mas quando chega na linhagem de, agora não mais Abel, porque Abel morre, matado por Caim, nasce um novo filho, dado por Deus para Adão, que se chama Sete. O segundo filho depois de Sete chama Enos. A Bíblia diz que esse camarada começou a invocar o nome de Deus, começou a buscar a Deus, e aí começa falando da linhagem que veio de Sete, Enos, e vai, falando, e uma das coisas que me chama muita atenção nessa linhagem, que já está no final do 4, indo para o capítulo 5, é que a linhagem de, ao contrário da linhagem de Caim, que eles fizeram muitas coisas, a linhagem de Sete, ou de Abel, podemos dizer assim, eles viveram, e viveu fulano. Se você, daqui a pouco eu vou ler mais um pouquinho para você, você vai ver que vai estar escrito lá, e viveu fulano, e viveu ciclano, e viveu fulano, e viveu ciclano. Então, na minha cabeça, olhando biblicamente, que eu tenho uma mente muito voltada para a palavra de Deus, existem duas formas de você existir. Ou você faz como a descendência de Caim, que se afirma em cima do que você faz, ou você se afirma, ou você está afirmado sobre aquilo que você é. Então você pode se firmar ou se afirmar em cima daquilo que você faz, ou você pode se firmar naquilo que você é. A diferença das pessoas que se firmam naquilo que faz é que elas sempre vão precisar fazer mais. Ou seja, 2021 vai ser pouco para você, porque você vai viver um ativismo, e você vai levar outros a viver isso, uma coisa que chega a ser assim, quase que louca, porque a pessoa não tem limites. Ou você pode viver, e o viver é algo que emana. Biblicamente falando, existem dois tipos de filhos na casa do pai. Existe o filho do relacionamento e existe o filho do serviço. O filho do relacionamento, ele não é um filho perfeito, assim como o filho do serviço não é perfeito. A Bíblia diz que o pai tinha dois filhos, e um dos filhos chegou e pediu herança para o pai. Passados uns dias, ele pegou e foi embora. Um outro filho, mais velho, ficou dentro de casa. O filho mais novo fez tudo que podia de errado. Uma certa feita, ele caiu em si e falou: vou voltar para a casa do pai, e vou querer não mais ser chamado de filho, mas eu quero ser como que um trabalhador na casa do pai. E a Bíblia diz que ele voltou, e quando ele estava chegando próximo da casa dele, o pai estava no portão esperando ele. E a Bíblia diz que o pai saiu correndo, né, abraçou esse filho, chorou junto com esse filho, e de repente veio a alegria, mandou trazer chinelo, sandália no caso, anel, roupa nova, e colocou naquele rapaz uma nova vestidura. Mandou matar um cabrito, um bezerro cevado, na verdade, deu uma festa para todo mundo, e dentro da casa tinha um filho, que é chamado também um filho amoral, filho que trabalhava, que lutava, e ele não quis entrar na festa, ele ficou para o lado de fora, e ele disse o seguinte: olha, Eu estou aqui há tanto tempo, o pai não me deu nada. Esse camarada saiu fora, fez um monte de coisa errada, e aí o pai pegou e deu uma festa para ele. E o pai olha para esse filho e diz o seguinte: olha, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Você acha que se você tivesse pedido para mim, eu não te teria dado? Porque ele estava dizendo o seguinte: meu pai não me deu nem um cabrito para me se alegrar com meus amigos. E o pai disse para ele: você acha que eu não daria tudo para você? Porque tudo que eu tenho é teu. Mas a diferença é que um estava simplesmente se relacionando com Deus, ou com o pai, perdão, através do serviço. E o outro, não, o relacionamento dele era literalmente um relacionamento de intimidade, de comunhão. Quando se quebrou, esse voltou e reatou, ligou-se novamente em comunhão com o pai. O problema de pessoas que se afirmam em cima daquilo que faz, é que eles vivem pela meritocracia. Quando eu era mais novinho, passava um desenho na televisão que chamava Corrida Maluca. Alguém chegou a assistir? Tinha Penélope, ali tem uma irmã que assistiu, a maioria ali tem outra, tem bem pouca aqui também. E tinha um cachorro que chama Butler. E o Butler era o seguinte: ele era o cachorro do chamado Dick Vigarista. E o que que acontecia? Ele ajudava o Dick Vigarista a obter algumas vantagens. E toda vez que ele fazia alguma coisa, ele chegava para o Dick Vigarista e dizia assim: medalha, medalha, medalha. Medalha, medalha, medalha. Aí o Dick Vigarista tinha que dar uma medalha para ele. Por quê? Porque ele tinha feito alguma coisa e ele achava que ele merecia receber uma medalha. As pessoas que não se firmam pelo relacionamento e apenas pelo serviço que faz ou por aquilo que desenvolve, e eu estou dizendo de um contexto de relacionamento com Deus, são as pessoas sempre que estarão se tornando chamados filhos amorais. Porque se Deus falar não para ele, ele vai ficar machucado, vai ficar zangado. Quando as suas orações não forem respondidas segundo a sua vontade, vai ficar decepcionado. Quando talvez o ser humano, vamos colocar agora no plano natural, o ser humano, um pastor, um líder, não atender às suas expectativas, essa pessoa vai se desmotivar. E aí o que que acontece? Essa pessoa, ela se firma sempre em cima daquilo que faz para obter aquilo que quer. Mas na casa de Deus, ou mesmo no reino de Deus, que é muito melhor do que falar da casa de Deus, no reino de Deus, você é aquilo que você desenvolve no teu relacionamento com Ele. Eu estou cansado de ver homens que vivem dentro de igreja, endureceu o coração, a palavra vai, mas não entra, a oração vai, mas não acontece nada. E de repente chega uma pessoa lá de fora, toda arrebentada, pessoa com um monte de problema, mas quando ela chega aqui, ela se desmancha, ela se abre, ela se entrega para a palavra. E sabe o que acontece? A coisa instantaneamente desata, tem o seu efeito. O texto que nós lemos aqui, eu acho bem interessante, porque conta a história de Enoque. Enoque foi o primeiro homem que foi arrebatado, biblicamente. Existem dois nomes, biblicamente falando, que Deus elevou eles e tomou para si. Um é Enoque e o outro é o profeta Elias. Enoque viveu até 65 anos. Quando ele chegou em 65 anos, ele gerou um filho chamado Matusalém. Para quem não sabe, Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. Todo mundo que vai ficando velho e não morre, a gente começa a chamar ele de Matusalém. Por quê? Porque está vivendo mais do que o normal. E Matusalém foi o cara, biblicamente falando, que viveu mais. E o Enoque, depois que gerou esse filho chamado Matusalém, ele viveu mais 300 anos. Interessante isso, né? Depois do dilúvio que o negócio caiu para 120, o máximo, né? O teto é 120. O próprio Deus na Bíblia diz: os dias do homem não serão mais do que 120 anos. Está na Bíblia, o mesmo texto que eu estou lendo aqui no capítulo 6, você vai ver Deus falando sobre isso, quando chega o tempo do dilúvio. Aí o que que acontece? Enoque viveu 300 anos, mais os 65 anos, 365 anos, e a Bíblia diz que Deus se agradou dele, e tomou ele para si, e ele não mais foi visto. No livro de Judas fala a respeito de Enoque, Três vezes na Bíblia, se eu não me engano, é mencionado a respeito de Enoque. E o que, que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus, ele é um, eu ainda conversava com a pastora ontem e dizia assim, Deus tem senso de humor, né? Porque imagina, o cara que Deus tomou para ele, a primeira pessoa que Deus tomou para ele, viveu 365 anos com Deus. E o ano tem 365 dias. Significa que as pessoas que vão ter mais de Deus, não são as pessoas que esporadicamente, casualmente falando, têm uma pequena passagem na presença de Deus, mas são as pessoas que estão na presença de Deus hoje, estarão amanhã, depois da manhã, e vão perseverando, e vão perseverando. Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui, não é que estas pessoas sejam perfeitinhas, não é que essas pessoas não erram, não é que essas pessoas sejam as melhores, até porque isso é um processo. Deus vai trabalhar no seu caráter, Deus vai desenvolver suas faculdades espirituais, mas isso vai acontecendo na medida que você vai caminhando com Ele. O principal é que você esteja na presença dEle, o principal é que você ande na presença dEle, o principal é que você tome uma decisão de não ser um filho do serviço, mas um filho do relacionamento. Hoje, eu estou fazendo 16 anos que eu estou nesse altar aqui pregando. 2005, janeiro de 2005, primeiro domingo de janeiro de 2005, eu subi no altar aqui na Avenida Guaiapó e nunca mais saí. Estou aqui, Deus mandou eu me plantar aqui. E durante esses 15 anos, por exemplo, se você tem 25, quando eu assumi aqui, você tinha 10 anos de idade. Imagine você com 10 anos de idade, eu já pastoreava essa igreja. Agora para pensar. Durante esses anos eu desenvolvi discípulos, pessoas que caminharam junto comigo. E tinha um tempo da minha vida que eu foquei muito só em serviço. Serviço, serviço, serviço. E fui gerando filhos. Mas qual era o problema desses filhos que eu gerei? E eu estou falando de filhos ministeriais, filhos da fé. Foram pessoas que eles se relacionavam partindo do pressuposto da troca. Eu te dou isso, você me dá isso. Eu faço isso, você faz aquilo. Sempre buscando meritocracia. E aí você vai se relacionando. Mas chega um momento que você não atende às expectativas das pessoas. E aí as pessoas se frustram. E aí o que, que acontece? Rompe-se um relacionamento. Toda pessoa, preste atenção, toda pessoa que se relaciona com Deus, baseado no pressuposto daquilo que Deus tem na mão, e não naquilo que Deus tem no coração, em algum momento desiste de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o que, que nós devemos entender? Que a palavra de Deus está mostrando aqui, ó, logo no início da Bíblia, ou você vai viver que nem um louco fazendo, ou você vai viver se relacionando. E vou dizer uma coisa para você, meu querido. Nada do que você faz, nada do que você apresentar para Deus, nada do que você produzir para Deus, é mais importante do que quem você é. O que você apresenta para Deus tem que ser uma consequência daquilo que você é. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da oferta dele. Deus não se agradou de Caim e nem da oferta dele. São coisas correlatas, são coisas subsequentes. E a Bíblia diz o seguinte, que nós somos filhos que fomos gerados partindo de um pressuposto de que o filho primogênito, o filho perfeito, morreu de uma morte substituta por mim e por você. A Bíblia diz que ele veio dar a sua vida para que eu e você tivesse a vida e vida em abundância. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida, e essa vida seja a vida eterna. Então nessa noite Deus está chamando você, antes de começar a corrida do 2021, antes de colocar o pé no acelerador, lembre-se, mais importante do que fazer é ser, mais importante do que viver produzindo que nem um louco, é você se relacionar com o Pai, é você conhecer o coração dEle, você conhecer a intenção do coração de Deus, e você vai conhecer a expressão exata do coração de Deus em Jesus Cristo, Por isso que você tem que conhecer Jesus. Você tem que se relacionar com o Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus é Jesus vivendo em você. A Bíblia diz que Noé foi fruto do quê? Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E aí de repente Deus falou assim: olha, na geração de Noé eu vou restituir aquilo que foi perdido. Na verdade, Deus fez um conserto. Não é uma pregação para hoje, vai ser para outro dia, mas Deus, Ele colocou um ponto final para que a coisa não ficasse pior do que já era. Agora preste atenção, Deus tem um plano na sua vida, só que você tem que decidir. Se você vai fazer porque você se relaciona, porque você ama a Deus, você faz por consequência de quem você é, ou você faz para tentar ser aceito. Na psicologia existem três necessidades primárias de um ser humano: atenção, aceitação e provisão. Todas as três é o tripé que sustenta o indivíduo psicologicamente falando: atenção, aceitação e proteção ou provisão. Toda pessoa que não se sente aceita, ou toda pessoa que não, ou pensa ou acha, sei lá, que não tem a atenção devida que lhe merece, ela rompe relacionamento. E quando você entende, meu querido, que Deus te chamou para que você possa entender que, independente se Ele dá o que você quer ou aquilo que você pediu ou não, não faz diferença nenhuma. Ele é teu Pai, Ele sempre vai ter o melhor para você. Se não for agora, vai ser no tempo exato. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E aí então vem Noé, e aí Deus muda a história da humanidade novamente. Enoque viveu 65 anos, depois viveu mais 300 anos e andou com Deus. Este ano é o ano de você estabelecer prioridades na sua vida. Vai por mim. É concomitante. Quem anda com Deus vai estudar. Quem anda com Deus vai crescer profissionalmente. Quem anda com Deus vai ficar noivo e vai casar. Quem anda com Deus vai desenvolver o seu ministério naturalmente falando. Não vai ser uma forçação de barra. Essa semana a gente vai estacionando o carro ali na onde é o escritório do outro lado, ou aqui no estacionamento, está meio bagunçado, né? E aí a gente tenta procurar um lugar que está menos bagunçado, que a gente está mexendo com essas coisas todas aqui. E aí eu cheguei debaixo do pé de goiaba da igreja ali, puxa vida, está forrado o chão de goiaba, não tem onde colocar goiaba, de tanta goiaba que caiu daquele pé. Agora fala para mim, quem forçou aquela goiabeira da goiaba? Quem ficou lá batendo nela e gritando com ela e falando: você tem que produzir, você tem que produzir? Tem alguém que ficou debaixo do pé de goiaba gritando lá? Está aqui alguém? Tem alguém que ficou ali do outro lado? Foi você, Albert? A Rayana? Pastor Rosana, foi você que ficou lá debaixo do pé de goiaba gritando? Produza! Mais fruto! Produza! Mais! Vai, vai, vai! Você pode, você consegue! Irmãos, eu fico vendo esses evangelhos de autoajuda. Eu fico vendo esses coaches, esses motivadores de plantão. Tudo bem, eu respeito que muitos deles têm uma linha de pensamento legal. Vai, você pode, você consegue, vai dar, vai, 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 vai. O dia que não tem uma pessoa gritando na sua cabeça, você não precisa ninguém gritando e mandando, falando para você e dando ordem, que nem ficar debaixo do pé de goiaba, gritando com o pé de goiaba: dá fruto, mais fruto, muito fruto, vai, eu quero goiaba bonita, eu quero goiaba... Não, 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 meu irmão, é natural, é consequência, é assim que funciona no reino de Deus. Quando você se relaciona com Deus, quando as tuas raízes estão em Deus, quando você está firmado na rocha, quando a tua vida está embasada na centralidade de Jesus, as coisas fluem por consequência. O texto que a pastora leu, se eu não me engano, agora falava exatamente sobre isso. O Pai acrescenta, por consequência, A coisa acontece naturalmente. Motivação, alegria, paz, vida, meu querido, vai acontecer naturalmente. Você vai acordar de manhã cedo com vontade de vencer, porque você teve uma noite onde você esteve na presença do Pai. Você vai passar o dia querendo vencer, crescer, porque você está na presença dEle. Ou você vive fazendo, ou você vive se relacionando. Você que decide. Não sou eu que estou te ensinando isso daqui não, tá? É a Bíblia. É the book holy, né? O holy book. O livro sagrado. Que fala isso para você. Por isso que Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar um emprego, buscar em primeiro lugar pagar a festa de casamento, buscar em primeiro lugar, é isso que está escrito lá? Buscar em primeiro lugar o mundo de Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus, e as demais coisas, que nem o pé de goiaba, vão fluir naturalmente. O anormal é um pé de goiaba não dá goiaba na estação. O anormal, qualquer pé de qualquer coisa não dá o fruto na estação. Ontem eu fui lá em Londrina, e aí eu fui olhando, né, o campo de soja, né, que está a plantação de soja. Daqui em Londrina tem bastante sítio, fazendas ali que o pessoal planta soja. E nós estamos em janeiro. Aí eu dei risada e falei assim: puxa, quando for lá para fevereiro, março, começa a colheita de soja. E o pessoal já tem expectativas, né? Tem gente que já até negociou soja. 180 sacos, 170, 150, 180, até 200 sacos de soja colhe. O produtor, o agricultor, ele lançou a semente. Agora, ele está cuidando da lavoura. Esse processo agora, ele fica ali, né? Só monitorando o negócio. E daqui uns dias, ele tem certeza de que ele vai colher 100 sacos, 200 sacos, 150 sacos de soja no alqueiro. Por quê? Porque é anormal não colher. É anormal não colher. É anormal não ter uma colheita. É anormal você passar a máquina em um alqueiro de terra e não colher 150 sacos de soja. Agora tem pessoas que vivem frustradas, porque olha para o seu campo, passa a máquina e não tem nada. Mas sabe por que não tem nada? Porque você não entregou a sua vida para Deus, porque a tua colheita não vem do seu esforço apenas, mas vem do teu Deus, vem do Senhor da tua vida, é Ele que vai te dar, é Ele que vai entregar para você. Por isso que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, vos serão dado. Em algumas traduções diz: e vos serão dado a vocês por acréscimo. Eu vou completar, eu vou entregar. Eu vou entregar para vocês.
Você cantou a música que você cantou.
Quem está entendendo isso? A turma de Caim está aí, gente. Mas a turma de Abel também está por aí. A turma de Caim está aí. Mas a turma de Abel também está aí. A Bíblia diz assim: confia no Senhor os teus caminhos. Confia no Senhor os teus caminhos. Reconhece o Senhor nos teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, e Ele concede o desejo do teu coração. Salmo 37, eu gosto, amo o Salmo 37. Deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Deus não é um Deus perverso, o Senhor Jesus não é um Deus, não é um Senhor maldoso, não, muito pelo contrário, Ele está 100% comprometido com você. A Bíblia diz lá em Filipenses que Ele foi fiel até a morte. Ele está comprometido com você, Ele está comprometido com o teu projeto de vida, Deus está comprometido com os sonhos que Ele colocou dentro de você. Mas agora a pergunta é: que resposta que tu vai dar para Deus esse ano? Que tipo de relacionamento você vai ter na casa do Pai? Que tipo de relacionamento você vai ter entre irmãos? Qual vai ser o fruto que você vai produzir dentro da casa de Deus? Será que você vai continuar produzindo a mesma coisa ou as mesmas coisas que você produziu no passado? O ano de 2020 foi a pandemia, e agora vai ser o quê? Falta da vacina? O que que vai ser? Como que você vai viver? Eu sempre digo uma frase que eu gosto mais e eu pego ela até para mim. Tem pessoas que têm desculpas, tem pessoas que têm respostas. Ou você tem desculpas, ou você tem respostas. Ou você tem desculpas, ou você tem resposta. Está na hora da gente dar resposta. Mas não é resposta para as pessoas, é resposta para nós mesmos. É resposta para um Deus que não se cansa de te amar, que não se cansa de acreditar, que não se cansa de querer entregar para você aquilo que foi prometido da cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías 53, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Agora você pode dar um passo de fé. Olha para mim aqui, igreja, olha para mim aqui. Um passo de fé vai mudar toda a tua existência aqui. Um passo de fé. Talvez esse ano é o ano de você descer as águas. Talvez esse ano é o ano de você se tornar um ofertante, um mantenedor da casa de Deus. Está na hora de você, quem sabe, liberar. Deus tem entregado, colocado coisas na sua mão, mas você tem retido. Está na hora de você fluir. Está na hora de você entregar o teu relacionamento amoroso para Deus.